Bom, então semana passada nós vimos a respeito da história da Rachel, casamento do Jacob com a Rachel. Na verdade, a gente ainda não viu direito o casamento do Jacob com a Rachel. A gente viu o casamento do Jacob com a Leá. Então nós vimos como o Jacob se preveniu bastante a respeito do que ele imaginava, já que vão enganar ele. E ao mesmo tempo, Lavan preparou bem a forma de enganar o Jacob. Mas na realidade, no final das contas, o Lavan só conseguiu enganar o Jacob porque a Rachel participou de certa forma e entregou os sinais para Leá. Antes de mais nada, nós mencionamos sobre os sinais, só que nós não falamos quais eram esses sinais. Qual foi o sinal que Jacob combinou com a Rachel e que no casamento ela teria que fazer para saber que era Rachel e não era Leá? Então, existem algumas opiniões exatamente o que foi que o Jacob combinou com ela. Tem uma opinião trazida em nome de um dos grandes cabalistas, Rabbi Avraham Azulay, que o código era um código não falado, mas um código de apalpar. Ou seja, que o combinado foi que a Rachel vai encostar no dedão direito do pé, no dedão direito da mão e no lóbulo direito do Jacob. Se ela fizesse isso, é o combinado, é a nossa senha. Se não fizer, então não sabe, já sabe que é a Leá. Em nome do Arizal dizem que Jacob Avinu ensinou para a Rachel as três mitzvot que estão diretamente ligadas às mulheres. São três mitzvot muito importantes das mulheres, que são as leis de Halá. Halá é uma mitzvah que temos de, ao fazer uma massa, separar uma parte para dar para o Kohen. A outra mitzvah de acender velas de Shabbat. E a terceira mitzvah é a mitzvah da pureza familiar, mikve. Yaakov ensinou a Rachel estas leis. E ele falou: eu vou fazer uma prova oral na noite do casamento para ver se você está sabendo. Se você está sabendo, é você. Se não está sabendo, então não é você. Tem uma opinião ainda que diz também que Jacob Avinu ensinou ela a falar Shema Israel. Ia fazer uma prova no dia do casamento e assim ia descobrir se é a própria ou não. De qualquer forma, Rachel Israel é Jacob. Não. Falando o primeiro versículo, não quer dizer tudo. Esse versículo, Shema Israel, Shema Kena, Shema Echad. Muito bem. Isso foi o que aconteceu. E a Rachel teve um espírito muito forte naquele momento em olhar a situação e falar: peraí, se eu deixar agora como tudo está, coitada da Leá, Leá vai passar uma vergonha horrorosa. Então por que você não vai falar com o pai? Não tem com quem falar. Lavan não vai querer ouvir, Já desde o início ele está pensando, já está tramando em enganar o Yaakov. Não adianta conversar com ele, não adianta pedir, implorar. Vai ouvir a filha. Precisa agir. Bom, eu estou vendo que quem está sendo vestida agora para ser levada para o casamento é ela, a Leá. Então não adianta agora, eu vou fazer o que agora? Agora eu tenho duas opções. Primeira opção é deixar quieto. A Leá vai chegar lá, e eu sei que tem senha. Yaakov vai perguntar qual é a senha. Leá não vai saber falar. Yaakov vai fazer o maior escândalo que estão enganando ele. A Leá vai passar uma vergonha horrorosa lá na frente de todo mundo. E aí o Yaakov casa comigo. Maravilhoso. Segunda opção é poupar a vergonha da minha irmã. E eu contar para ela a senha. E ela vai falar a senha pro Yaakov. Vai se passar por Rachel. E depois, quando ele descobrir, já vai ser o dia seguinte. O escândalo já não vai ser tão grande. E já tudo vai se acalmar, vai passar e vai dar tudo certo. E Rachel, nesse momento extremamente decisivo, decide: eu vou entregar os sinais. Eu vou contar para ela o segredo. A Rachel chega para Leá e fala: Leá, eu preciso te contar uma coisa. Você sabe que o papai está enganando tudo aqui, né? Sim, lógico que eu sei. Não era para eu casar com ele, mas para mim é uma honra poder casar com ele. Pois é. Então saiba que o Yaakov é muito esperto. E o Yaakov já tinha me falado que sabe que meu pai vai enganar. Nós combinamos uma senha. Então eu vou te contar qual é a senha, porque senão, o que você vai falar? Eu ia te perguntar a senha, então eu vou te falar qual é a senha. Perfeito. E assim a Leá fala a senha. E como nós vimos, o Lavan apagou todas as luzes no casamento e deixou tudo escuro. Imagina, aqui nós somos pessoas super recatadas. Que história é essa? Fazer um casamento assim, tudo iluminado, todo mundo ficar olhando para a noiva? Não, aqui nós somos pessoas recatadas. Aí nós perguntamos, então, por que quando Yaakov chegou em casa, ele não acendeu uma vela para ver quem é ela? Eles casaram sexta-feira, fim de tarde. Era Shabbat. Shabbat, o Yaakov não acendia velas. Ele não tinha como verificar quem é. Falou a senha. Não tem o que verificar. Falou a senha. Por isso que eu combinei a senha. E assim, Yaakov acaba achando que ele, de fato, está perante Rachel. Vaihiva Boker. E foi de manhã. Vaihinehi Leá. E ele vê que ela é Leá. Ele falou para o Lavan: o que você me fez? Afinal, trabalhei pela Rachel. O que você me enganou? Aí o Lavan falou que: ei, meu amigo, que nós somos religiosos, que negócio é esse? Lodo, ia ser rendim comendo aqui no nosso lugar, não se faz essas coisas. Dá primeiro a mais nova antes da mais velha, não existe isso. Tem uma ordem de casar. Ah, você vai dizer: é, mas lá em casa a gente compra primogenitura, essas coisas não tem aqui. Isso na tua casa talvez você inventou esse negócio, aqui não tem isso. Quem é primogênito, quem não é, não é. Sabe de uma coisa? Malé Shevu Azot. Vamos completar esta semana. Venitená Lechá Gamedzot. E vou te dar também esta, também a Rachel como esposa. Bavodasher Tavodimadi Ot Sheva Shanim Acherot. Pelos 7 anos você vai me trabalhar ainda no futuro. Quer dizer o seguinte: eu vou deixar você casar com a Rachel, mas vamos esperar acabar 7 dias. 7 dias, Sheva Brachot, 7 dias de festa pelo casamento. Não pode casar com outra pessoa agora, você tem que dar toda a atenção para a esposa que você acabou de casar. Terminando esses 7 dias, eu vou te dar a Rachel, mas com uma condição. Nós temos combinado que você vai trabalhar 7 anos pela Rachel. O que eu posso fazer? Você trabalhou 7 anos pela Leá, agora você vai trabalhar 7 anos pela Rachel. Bom, a ainda resta uma pergunta aqui. Jacob podia discutir. Jacob podia dizer: escuta, Lavan, o negócio é o seguinte, eu trabalhei 7 anos, muito claro, está até assinado no papel que foi pela Rachel. Trabalhei pela Rachel. Você me enganou? Problema seu. Eu não vou trabalhar mais 7 anos agora. Já acabou, eu já trabalhei pela Rachel. Você deu alear, obrigado. Agora eu vou casar com a Rachel. E os 7 anos que eu trabalhei foi pela Rachel. Por que Jacob não entra em pequenas causas aqui por ter sido enganado e pedir que já foi pago? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vayas Jacob Ken. O Jacob fez de fato isso. Fala. Porque ele pode casar com quantas esposas ele quiser. Não tinha limite. Ó, então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bem levantado, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Vayas Jacob Ken, Jacob fez isso. Vaymale Shevu Azot, deixou completar a semana. Vayiten lo et Rachel bito lo leisha. E o Lavan deu a Rachel, sua filha, como esposa para o Jacob. Aí conta mais a Torá: Vayiten Lavan le Rachel bito et Bilha shivchato la le shivcha. Deu o Lavan para a Rachel uma acompanhante, a Bilha. Vayavo gam el Rachel, e o Jacob se casou também com a Rachel. Vayehav gam et Rachel milea. E ele gostou também da Rachel mais do que da Leah. Vayavod imo od sheva shanim acherot. Ele trabalhou agora mais 7 anos pelo casamento da Rachel. Vayar Hashem kisenua Leah. Deus viu que a Leah era odiada. Opa, odiada? Como é isso aí? Vayiftach et Rachma. E abriu seu ventre. Ela engravidou. Verachel akara. E a Rachel era estéril. E aí, a Torá vai começar a entrar no nascimento dos filhos. Isso vamos deixar para uma segunda fase. A Leá agora vai engravidar e vai ter o seu primeiro filho, o Reuven. Bom, tem muita coisa para entender aqui, nessa passagem. Mas antes de mais nada, nós temos que mencionar o que está escrito no livro de Yirmiyahu. Nós vamos acabar voltando a falar um pouco sobre esse assunto, se Deus quiser, mais para frente. Porque até esse momento nós vimos uma grandeza da Rachel. Mas nós vamos ver, se Deus quiser, mais para frente, mais uma grandeza da Rachel. E aí sim, nós vamos poder tratar sobre um assunto muito importante que se aprende da Rachel e da Leá aqui, que é quanto ao poder da Tfilá. Mas isso mais para frente. Em primeiro lugar, a Rachel, quando vai falecer bem mais para frente, quando o Jacob está voltando da casa do Lavan, ela falece no meio do caminho e Jacob enterra ela no meio do caminho. Mais para frente, quando Jacob vai falecer e ele pede para o seu filho Yosef, que ele faz questão de ser enterrado na Me'arat HaMachpelá em Hebron, o Jacob se explica para o seu filho e fala: olha, Yosef, eu sei que você deve estar se perguntando que audácia é essa do papai pedir para ser enterrado no Me'arat HaMachpelá, quando a tua mãe Rachel faleceu, eu nem me dignei a levar ela para ser enterrada em Meharat HaMakpelá. Não só isso, nem levar ela para ser enterrada numa cidade, enterrar ela no meio do caminho, no meio da estrada. Eu imagino que você tenha aqui um questionamento quanto a isso. E eu gostaria de deixar claro para você, Yosef, diz o Yaakov lá, que eu enterrei a sua mãe no meio do caminho, porque assim foram as ordens de Hashem. Deus falou, é aqui. Não é para levar a lugar nenhum. Aqui ela tem que ficar. É muito importante a presença dela aqui no meio da estrada. Quando? Quando futuramente o primeiro templo foi destruído e os judeus foram levados para o exílio, para a Babilônia, eles foram levados por esse caminho. E quando os judeus passaram pelo túmulo da Mame Rochel, da Mãe Rachel, eles começaram a chorar. Quando Rachel viu essa situação, Rachel foi perante o trono celestial e começou a chorar. E é isso que nós lemos na Haftarah do segundo dia de Rosh Hashanah. Eu estou lendo aqui para vocês um livro de Yirmiyahu, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 14, 15 e 16, que faz parte da Haftarah do segundo dia de Rosh Hashanah. A Haftarah diz assim: Ko amar Hashem, assim disse Deus, Kol beraman nishma, está se ouvindo uma voz nas alturas. Nehi bechi tamrurim. Soluços, choro amargurado. Rachel mevaka al baneha. A Rachel está chorando pelos seus filhos. Meana lehinachem al baneha kienenu. Ela não consegue se consolar pelos seus filhos porque eles não estão. Eles foram levados para o exílio. Sumiram. Foram embora. E ela estava chorando aos prantos. Nehi, Behi, Tamrurim. Soluços, choros e amargurada. Ko amar Hashem. Assim disse Deus para Rachel. Mini kolech mi Behi. Diminua a sua voz de choro. Veinayich mi dimai os seus olhos das lágrimas. Que yesh sahar lif ulatech, porque você tem uma recompensa pelas suas ações. Neum Hashem jura a Deus. Veshavu me'eretz oyev. E eles vão retornar da terra do inimigo. Veyesh tikva la'acharitech neum Hashem. E há uma esperança para o futuro, jura a Deus. Veshavu vanim ligvulam. E vão retornar os filhos aos seus limites, ao seu território. O Midrash conta, bem mais extenso, o Midrash conta que Rachel começa a chorar, mas ela não era única. O Midrash conta que Abraham Avinu foi perante Deus e chorou e implorou: Deus, por que você está levando meus filhos, meus descendentes para o exílio? Yitzhak chorou. Yaakov chorou. Moshe Rabbeinu chorou. E todos eles alegaram um monte de coisas por que Deus tem que trazer de volta os descendentes para a terra de Israel. A única que foi atendida foi Rachel. Quando Rachel começa a chorar perante Hashem, Hashem responde para ela: Rachel, não chora, não precisa chorar. Eu juro que teus descendentes vão retornar para essa terra. O Midrash conta O que foi que Arachel falou? Arachel falou: Ribono Shel Olam, Mestre do Universo, perante você é revelado, é sabido, que o Yaakov me amava com amor fortíssimo. E ele trabalhou por mim ao longo de 7 anos para o meu pai. E quando finalmente se completaram os 7 anos de trabalho que ele trabalhou com meu pai por mim, o meu pai resolveu que vai trocar e vai dar a minha irmã no meu lugar. E para mim isso doeu muito, diz Arachel, quando eu fiquei sabendo da ideia do meu pai. E eu contei para o meu futuro marido, Yaakov. E nós combinamos um sinal entre nós, para que meu pai não pudesse trocar eu pela minha irmã. Continua Rachel falando perante Deus. E depois disso, eu me arrependi do que eu fiz. E eu controlei os meus desejos, as minhas vontades. E eu tive pena e misericórdia da minha irmã, para que ela não passasse vergonha. E à noite, quando trocaram eu pela minha irmã, eu entreguei para minha irmã os sinais que eu tinha combinado com o Yaakov, para que ele achasse que é de fato Arachel. Conta o Midrash, nesse momento, Hashem se compadeceu e falou para ela: Bishvilech Rachel, por tua causa, Rachel, eu vou devolver os filhos de Israel para o seu lugar. Sim.
Quando você fala o Yosef, ele é filho da Leia?
Não. Ela depois vai ter filhos.
Ah, tá.
Nesse momento, primeiro momento.
Tá, né?
Agora é interessante, hein? Por que que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, todo mundo rezou perante Hashem e não deu em nada? Quando Arachel rezou perante Hashem, teve tanto efeito. Qual a diferença? Deus mesmo fala: Bishvilech Rachel, por tua causa, Rachel, eu vou dar o efeito por tua causa. Tem uma explicação muito incrível. Teve um Rebbe, muitos anos atrás, que é o Rebbe de Ostrovtsa. O Rebbe de Ostrovtsa é muito famoso pelas coisas brilhantes que ele tem. Ele é um sujeito extremamente inteligente. Tem um monte de coisas ligadas, principalmente à matemática. Ele tem cálculos incríveis sobre coisas da Torá. Mas aqui ele diz o seguinte. Ele diz: vamos parar e pensar. Pensar um pouco. O exílio do Egito é o exílio que causou todos os outros exílios. Como assim? Foi decretado que o povo de Israel vai ficar no Egito 400 anos. E no final Hashem reduziu e deixou eles só 210 anos. Esse tempo que eles não ficaram, o decreto prevalece. E por isso eles teriam que sair para outros exílios para pagar isso que eles não ficaram no Egito esse tempo. Agora diz o Rebbe de Ostrovtsa, vamos parar para pensar um pouco mais para trás. Por que que os judeus foram parar no Egito? Por que a família de Jacó foi parar no Egito e acabou sendo escravizada lá? Por causa da venda do Yosef. José foi vendido, foi parar no Egito, e no final das contas eles acabaram parando no Egito também. Por que que José foi vendido? Porque os irmãos estavam com inveja dele. Por que os irmãos tinham inveja dele? Porque o pai dava uma atenção extra para ele, José. Agora, sim, agora, vamos parar para pensar um pouco. Se o José fosse o primogênito, teoricamente ele seria o primogênito. Ele é o primeiro filho da Raquel. A Raquel é a princípio aqui a única esposa de Jacob, a esposa que ele queria casar. Se Jacob tivesse casado apenas com Raquel, então o primogênito da Raquel seria o primogênito de todos os filhos. Se o primogênito de todos os filhos fosse o José, ninguém ia ficar invejoso porque o Jacob dá uma atenção extra. Porque é normal que o primogênito tenha uma atenção extra do pai. Todo o problema causado aqui foi que o José não era o primogênito. Como o José não era o primogênito, o resto do pessoal não entendia como pode ser. Por que que ele é o queridinho se ele não é o primogênito? Por que que ele não era o primogênito? Porque o Lavan colocou a Leá para casar com Jacob antes da Raquel. Isso que nós falamos na Haggadah de Pesach. Arami ove Davi. O arameu aniquilou o meu pai. Ou seja, pelo fato de o Lavan, o arameu, ter feito o Jacob casar com a Leá antes da Raquel, causou com que eles acabassem tendo inveja do queridinho Yosef, que não era primogênito mais, o que causou que eles descessem para o Egito. Então todo o exílio do Egito foi causado por causa do Lavan. Se todo o exílio foi causado por causa do Lavan, então os outros exílios, que são uma extensão do exílio do Egito, também são uma causa do Lavan. Se o Lavan não tivesse invertido as filhas, não teríamos descido para o Egito. Então é isso que a Raquel agora chega para Deus e fala: Deus, escuta aqui. Tudo isso que meus filhos foram parar no exílio, a fonte de tudo isso é por quê? Porque o meu pai enganou o meu marido. Agora, tem um detalhe. O meu pai não conseguiria enganar o meu marido não fosse a minha piedade e a minha misericórdia com a minha irmã para ela não passar vergonha e eu tivesse entregado os sinais. Então, em outras palavras, o fato de eu ter sido bondosa com a minha irmã, o fato de eu ter tido misericórdia com a minha irmã para ela não passar vergonha e eu entreguei para ela os sinais, está causando com que os meus descendentes saiam para o exílio? Será, Deus? Essa é a recompensa que eu recebo por essa bondade enorme que eu fiz com a minha irmã? Diz Deus: Bishvilech Rachel, por tua causa, Rachel, eu vou devolver o povo de Israel para o seu lugar. Você tem toda a razão. Não tem sentido. Eu tenho os meus motivos porque eu estou mandando eles agora para o exílio. Mas eu juro para você que eles vão voltar. Porque se você fez um ato tão heróico, e por causa disso é que eles estão saindo para o exílio, eu não vou deixar eles lá. Eles vão voltar. Eles vão retornar. Nossos sábios dizem que a Raquel tinha Pelech Hashtika. Pelech é o instrumento que é usado para se fiar. O maquinário que se fia se chama Pelech. Em outras palavras, nossos sábios querem dizer que a Raquel tinha Araquel tinha um instrumento muito forte, muito poderoso: silêncio. O silêncio que ela fez aqui em não falar nada, deixar as coisas acontecerem, não só isso, ela ajuda a irmã e entrega os sinais para sua irmã. Depois de estudar, nós vamos ver ainda mais uma história que vai acontecer, onde lá ela de fato faz uso do silêncio de uma forma incrível. Mas isso é mais para frente, se Deus quiser. Nos restou falar sobre alguns assuntos, só que eu queria voltar um pouco para trás, porque ainda tem alguns detalhes que ficaram em aberto anterior a essa história. Depois nós temos que voltar para essa história. Fala, Raquel. Os filhos. Sim, de fato. É um paralelo que é bem possível de ser feito, com certeza. Sabia que vai enganar? Jacó vai, então eles sim ficam. Quando Jacó vai, eles sim acabam ficando.
Exatamente.
Perfeito, perfeito. Bom, voltando um pouco para trás, nós tínhamos visto quando Yaakov chega lá em Haran, ele vê que tem três pastores com seus rebanhos em torno do poço e estão lá, esperando. E o Yaakov vê essa situação e fala para eles: escuta, o que vocês estão fazendo exatamente aqui? Ele pergunta para eles: ele fala primeiro, Ahai me'ainatem, meus irmãos, de onde vocês são? Eles dizem: somos de Haran. Legal, vocês conhecem o Lavan? Sim, conhecemos. Ele está bem? Está bem, ó, está chegando a filha dele aí com o rebanho. Aí ele diz: mas escutem, o dia ainda é longo, não ainda é o momento de levar o rebanho para casa? Vão, deem de beber e vão levar o rebanho para pastar. Aí eles falam: nós não podemos, porque tem que esperar todo mundo para poder rolar essa pedra, não conseguimos rolar a pedra sozinhos. É interessante essa expressão. O Yaakov olha para eles e logo já se enturmou. Já chama eles: meus irmãos, Ahai, meus irmãos, onde vocês são? Qual o conceito do Yaakov ter falado dessa forma? Não é normal se falar assim com pessoas que você não conhece. O que quer dizer Ahai, meus irmãos? Tem uma historinha que contam, o Rav Mordechai Kamenetz, que conta a seguinte história, que um grande Rebbe nos Estados Unidos não estava se sentindo tão bem, e ele foi no médico, e o médico falou que recomenda que ele faça um exame geral de coração. E recomendou para ele ir no hospital. E lá vai estar um doutor, doutor Rosenberg, e para ele fazer eco, etc, etc. Tá bom. O Rebbe foi para um hospital lá em Manhattan. E quando ele entrou lá dentro, ele se sentiu completamente fora, sabe? Imagina o Rebbe que o tempo todo está rodeado de Hassidim, o tempo todo, de repente está num hospital com um monte de médicos e enfermeiros e enfermeiras, não estava se sentindo tão confortável lá. Ele queria até que ele explicasse o quadro histórico dele, ele não conseguia nem direito falar. Então a enfermeira levou ele para a sala de exame e começou a colocar os eletrodos e não sei o que lá. Quando ela olha para a tela, ela vê os monitores tão malucos. O coração dele está completamente desregulado. Uma coisa absurda. E ela fica super assustada. E sai correndo da sala. Ela vai chamar o doutor. E chama o doutor, fala: doutor, urgente, vem aqui e tá, tal. Os monitores estão completamente alterados. E o médico vai, entra na sala. Entra Dr. Rosenberg de kippah na cabeça, e quando ele entra na sala, ele vê o Rebbe, ele fala: Shalom Aleichem, Rebbe, tá tudo bem? Aí quando o Rebbe ouve essas palavras, ele dá um suspiro, parece que ele se acalmou, ele de repente está se sentindo mais em casa. E quando eles olham para o monitor, tudo normalizado, o coração perfeito, 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 tudo maravilhoso. E aí ele começa a contar qual o histórico dele pro médico e tal. Aí o Dr. Rosenberg vira para a enfermeira dá risada e fala para ela, tá vendo? Às vezes, umas palavras, heimische palavras, como se traduz heimische palavras? Às vezes palavras assim calorosas e acabam resolvendo melhor os problemas do que uma operação, uma cirurgia de coração aberto. Tereliakov Kamenevsky diz, quando Yaakov chegou agora para esse grupo de pastores, nunca vi os caras na vida. Você vai chegar e já vai começar a criticar eles, já vai chamar a atenção deles. Precisa primeiro fazer eles se sentirem bem, ficarem tranquilos. Senão eles vão ficar nervosos, vão ficar tensos, não sabem nem quem é, já fica completamente alterado. Em primeiro lugar, tem que deixar eles se sentirem bem, se sentirem que você é amigo deles, que você é irmão deles. E por isso, em primeiro lugar, Yaakov Avinu vira para eles e fala: ai, meus irmãos, de onde vocês são, meus irmãos? Quando ele fala essas palavras, eles já ficam tranquilizados, ficam mais se sentindo bem, num clima bom, num ambiente bom. Aí sim o Yaakov pode chegar e falar: escuta, vocês podem me explicar uma coisa? O que vocês estão fazendo aqui? Não é hora de trabalhar agora? O que vocês estão aqui parados fazendo? O Rav Ponevitch justamente fala sobre isso. Ele faz a pergunta inversa, né? Ele começa perguntando: como pode ser que Yaakov... Imagina só, você está andando na rua de carro, você passa na frente de uma obra, você vê que está todo mundo lá, peãozada, são 2 horas da tarde, está toda peãozada lá parada. Aí você desce do carro, fala para ele: escuta, por que vocês não estão fazendo as instalações, construção? Isso é hora de ficar olhando para o teto? Isso não é hora de olhar, vocês têm que trabalhar. Como que você pode criar essa coragem e essa audácia até de cobrar alguma coisa do outro? Você nem conhece eles. Diz o Rav Ponevitch: das palavras dele você conclui como que foi que ele chamou a atenção. E Yaakov Avinu chegou para eles e falou para eles: ahai, meus irmãos. Meus irmãos no sentido, não só que ele queria se aproximar deles para poder criticar. Diz o Rav Ponevitch: Yaakov Avinu naquele momento se importou mesmo. Ele olhou para aquela situação e falou: mas não pode ser que isso está acontecendo. Ele tanto se importou com a situação, era tão relevante para ele a situação, que ele chegou para eles numa boa. Falou para eles: meus irmãos, eu estou cobrando de vocês porque vocês estão parados. Não porque eu sou um criticador, um chato que chegou agora aqui, gringo, já está dando opinião e dando palpite. Não é isso. Sabe, para mim, é tão relevante. Eu me sinto tão mal que vocês agora não estão trabalhando. Se é horário de trabalho, vocês têm que estar trabalhando. Meus irmãos, por que vocês não estão trabalhando? O Rav Berlwein é um dos grandes historiadores, talvez considerado o maior historiador hoje em dia de história judaica. Ele era rabino em Miami, hoje em dia eu acho que ele mora aqui em Jerusalém. Ele tem uma sinagoga aqui em Jerusalém. Quando ele morava em Miami, ele conta que ele viu essa explicação do Rav Ponevitch com o próprio Rav Ponevitch. Ele conta o seguinte: o Rav Ponevitch era Rosh Yeshiva, a Yeshiva de Ponevitch, uma das maiores yeshivas do mundo. E ele ia muito para os Estados Unidos para arrecadar fundos para a Yeshiva. E ele uma vez viajou para Miami. E o Rav Berlwein foi acompanhar ele em alguns doadores. E eles entraram no escritório de um sujeito que o pai ajudava muito a Yeshiva, o avô ajudava muito a Yeshiva. Eles entraram para conversar com o sujeito. E o Rav Ponevitch explicou, mostrou como que é a Yeshiva, a importância da Yeshiva, etc, etc. E pediu se ele pode contribuir com alguma coisa. E o sujeito, sem tato nenhum, virou para o Rav Ponevitch e falou: escuta aqui, o negócio é o seguinte. Eu não preciso de você, não preciso da tua Yeshiva, eu não preciso nenhuma de Yeshiva que tem no mundo. Esses negócios tudo coisa do passado, Não precisa nada disso. O negócio é o seguinte, meu querido Rabino. Por favor, faça o favor de levantar. Vai embora daqui. Nunca mais me aparece no meu escritório. Bom, Rabino Pornit se levantou. E quando ele saiu do escritório, ele começou a chorar. Rav Belwein viu ele chorando. E pensou que... Coitado, ele está sentido. Foi muito grosso o jeito que o sujeito botou eles para fora. E ainda por cima ficaram sem a doação. Então Rav Belwein virou para o Rav Diponovich e falou: Rabino, não se preocupa, não precisa chorar. Vai dar tudo certo. Esse cara não deu. Gente, agora eu vou te levar numa outra pessoa que com certeza vai ajudar a tua yeshiva. Aí o Rav Diponovich virou para o Rav Belwein e falou: você acha que eu estou chorando porque no budget anual vai me faltar 500 ou 1000 dólares que esse cara ia me dar? Você acha que é por isso que eu estou chorando? Sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque você viu como esse sujeito é tão distante do judaísmo. O pai dele já era distante, o avô dele. Mas o avô dele tinha alguma conexão com Torá. A única conexão que ele tinha com Torá era essa doação anual que ele fazia para mim. O filho, o pai dele, mesma coisa. A única conexão que ele tinha com a Torá anualmente era essa doação que ele fazia quando eu via para Miami. Agora esse sujeito não quer doar para nenhuma yeshivá, não quer saber de ajudar nenhuma instituição judaica. Qual vai ser a conexão dele com Torá, com o judaísmo? Nenhuma. Eu estou chorando por ele. Coitado desse sujeito. 1000 dólares vai me faltar, eu arrumo de outra pessoa. Mas essa pessoa, coitada, que está completamente cortada a relações com a Torá, o que vai ser dele? O que vai ser da próxima geração? Será que ele não vai se assimilar? Isso me dói. Esse é justamente o que o Yaakov está nos ensinando aqui. O Yaakov está nos ensinando que nós temos que ter esse sentimento pelo outro de Ahai, meu irmão. Não é que eu estou querendo te criticar. Me dói o fato de saber que você não está trabalhando agora. Se esse é teu horário de trabalho, você deveria estar trabalhando. Por que você não está trabalhando? Me dói saber que se você tem a única conexão com a Torá é essa doação que você faz anualmente para uma yeshiva, o que vai ser de você? E a Kohá Vino aqui demonstra como nós temos que ser pessoas preocupadas e envolvidas com os nossos colegas. Em seguida, Yaakov Avinu fala para eles: qual o problema então? Aí eles explicam: o problema é que essa pedra é pesada e a gente precisa esperar juntar todo mundo. Quando junta todo mundo, aí sim nós podemos empurrar. Yaakov Avinu vai lá e empurra a pedra para o lado, as águas sobem para ele. Dá água para Rachel, para o rebanho da Rachel. Todo mundo tem água à vontade. E aí, quando se conta essa passagem, logo se imagina: bom, se precisava de mais de 3 pessoas, porque 3 já não conseguia empurrar a pedra. Então, se precisava de mais do que 3 pessoas para empurrar uma pedra, precisava juntar um monte de pastores para conseguir empurrar uma pedra. E Yaakov Avinu chegou e empurrou fácil essa pedra. Então, provavelmente, Yaakov devia ser igual aquele belo ator de Hollywood. Um sujeito fortão, grandão. Chegou lá e falou: qual o problema? Não consegue empurrar essa pedra? Empurra com uma mão a pedra. Olha só que maravilha. Só que nós estamos enganados. Nós estamos enganados porque nós estamos falando de Yaakov, não de Esav. Esav caçava, corria. O sujeito era atleta. Yaakov Avinu Yoshev Ohalim, ficava sentado na tenda estudando. O que ele fez nos últimos 14 anos? Estava sentado estudando na Yeshivá de Shem Ever. Mal dormiu Nós vimos que ele nem se deitou ao longo desses 14 anos. A primeira vez que ele se deitou foi agora no caminho, quando ele se deitou no monte do templo para dormir. Lá na Yeshiva de Shem Yever ele não dormiu. Ele cochilava um pouco assim, e quando estava estudando ele não se deitou. Será que um sujeito como esse estava fortão? Mais ainda, se nós formos perguntar para Rivka, nós vamos perguntar para Rivka, como está teu filho agora, depois desses 14 anos na Yeshiva, 14 anos longe de casa? O que uma Yeshemame vai te dizer? Ui, 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 tadinho, há 14 anos que ele não come. O Yaakov estava fraquinho, não era um cara grandão. Como é que ele chega lá e empurra a pedra tão fácil? A resposta para isso, o Rav Yaakov Naiman dá. Rav Yaakov Naiman diz: que tudo depende do propósito, da motivação da pessoa. Quantas histórias nós já ouvimos de Deus nos livre mães, que o filho de repente está caído embaixo de um carro e a mãe vai lá e levanta o carro para tirar o filho de baixo. E depois se pergunta para a mãe: como é que você levantou um carro? E ela não sabe explicar. Não tem como explicar. Uma tonelada ela não consegue tirar do chão nunca. Nunca vai conseguir levantar um carro. Mas quando o filho estava embaixo, de repente ela tem toda a força para empurrar. Como pode ser uma coisa dessas? Quando uma pessoa de fato vê necessidade, quando uma pessoa de fato está motivada, que eu preciso fazer isso, e não tem saída, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer essa ajuda, eu preciso salvar meu filho, as forças aparecem. A pessoa consegue desenterrar do fundo dela forças que ela nem conhece e que depois de 2 minutos ela não consegue repetir. Yaakov Avinu, nesse momento que está lá perante eles, já demonstrou a preocupação que ele tem por eles. Já demonstrou que ele não está lá só por brincadeira. Ele não está lá só para criticar eles. Ele se importa por eles. Por que vocês não estão trabalhando? Vocês deveriam estar trabalhando. E em seguida ele mostra que a motivação dele é tão grande. Para ele é tão importante eles poderem trabalhar. Para ele é tão importante ajudar eles. Que ele é um fracote. Consegue criar todas as forças para empurrar aquela pedra que ninguém consegue empurrar sozinho. Nem ele consegue. Em outra situação, Yaakov não ia conseguir. Yaakov só conseguia empurrar naquele momento aquela pedra porque a motivação dele estava empurrando ele a empurrar essa pedra. Voltando à nossa história, nós vemos aqui que Yaakov recebeu a Leá no lugar da Rachel. Em seguida, a Torá conta para nós: Vayar Hashem ki senua Leá. Deus viu que a Leá era odiada. E aí nós questionamos: como assim? Leá era odiada? Como pode ser uma coisa dessas? Será que nós podemos dizer sobre Yaakov Avinu que Yaakov odiava a Leá? Como pode ser uma coisa dessas? Na verdade, mais ainda, vamos dizer que de fato ele não gostava dela. divorcia. Não tem nenhum problema, não precisa ficar casado com ela. Foi enganado, foi traído. Tá bom, fala tchau, não quero saber de você. Mas não é isso. Por quê? Tanto é que a Torá falou logo no versículo anterior, Vayavo gam el Rachel, que ele se casou com a Rachel também, Vayehav gam et Rachel milea. E ele também gostou da Rachel mais do que da Leá. Ou seja, ele gostava da Leá ou não gostava da Leá? Eu acho que gostava da Leá. Ele gostava da Rachel mais do que da Leá. Tem quem quer dizer que desse versículo você vê que Jacó Avinu não ficou chateado com a Rachel, que a Rachel entregou os sinais. Isso que a gente mencionou semana passada. Que a Rachel tinha certeza que o Jacó também vai achar importante e melhor ser enganado do que envergonhar a Leá. Jacó não tinha nenhuma reclamação contra a Rachel. Vayehav gam et Rachel milea. Ele também gostou da Rachel, apesar de tudo. Mas ele gostava da Leá. Lógico que gostava. Você está fazendo um comparativo que ele gostava dessa assim como ou mais do que essa? Significa que ele gostava da Leá também. Por que que no versículo seguinte a Torá diz e Deus viu que a Leá era odiada? O Rav Schwab diz o seguinte. O Rav Schwab diz uma resposta que é muito forte. É muito forte porque ele aprende disso para nós. Diz o Rav Schwab o seguinte. Primeiro a Torá fala os sentimentos do Yaakov. Yaakov gostava da Rachel mais do que da Leá. Ele gostava das duas. Depois a Torá diz o que Deus diz a respeito do assunto. Deus viu que a Leá era odiada. Mas a Leá não era odiada. Apenas ele gostava mais da Rachel do que da Leá. Diz o Rav Schwab, daqui nós aprendemos que gostar mais de algo a algo, de certa forma, é considerado que a pessoa odeia a segunda coisa. Se Jacob gosta mais da Rachel do que da Leá, por mais que ele goste das duas, de certa forma é considerado que ele odeia a Leá. O que quer dizer você gosta mais dela? Se você gosta mais, então dessa daqui, você gosta menos. Se você gosta menos, significa que tem um certo ódio. Pelo menos comparativamente falando. Diz o Rav Schwab, se nós somos considerados casados com Deus, e nós nos perguntamos, nós amamos Deus ou nós odiamos Deus? A resposta é, veja quem você gosta mais. Se Deus está acima de qualquer outra coisa na vida da pessoa, ele ama de verdade Deus. Mas, se a pessoa ama alguma coisa mais do que a Deus, ah, mas eu amo Deus também. Mas isso um pouco mais. Perante Deus é como se a pessoa estivesse odiando Ele. Muito forte. Eu gosto de Deus. Eu amo Deus. Você ama Deus? Quando tem uma partida de futebol ou tefilá, o que você vai optar a fazer? Você vai agora rezar ou você vai assistir o jogo? Vamos ver agora. Não, eu amo Deus. Eu estou no jogo de futebol, você não faz ideia quanto que eu estou rezando por Deus lá para o Corinthians ganhar. É óbvio, tudo bem. Mas espera aí. Você gosta mais do futebol do que Deus nesse momento? Opa! Ah, mas não estou dizendo que você odeia Deus de fato. Perante nós, isso não é considerado odiar. Perante nós, é considerado que eu gosto um pouco mais disso do que aquilo. Nesse momento, eu estou dando uma preferência. Perante Hashem, como se estivesse odiando ele naquele momento. Isso é como explicar esse versículo. Isso é como explicar como pode ser que o Yaakov odiava Leá. Quer dizer que quando uma... Significa que quando uma pessoa ama algo mais do que outra coisa, existe um pequeno ódio quanto àquela coisa. Existe um pequeno desleixo, um pequeno desprezo quanto àquela coisa. Exatamente. Então Hashem viu que a Leá era odiada. O que quer dizer isso? Que a Leá tinha um sentimento que ele odeia ela. Não, com certeza. Você pode dizer que Lisnó, traduzindo como ódio, talvez é muito pesado. Tá bom. Mas Nua quer dizer que você não gosta de alguém. Sim. Certo. Exatamente. Então, o que ele demonstrou?
Amor.
A gente tinha até comentado. É bom que você lembrou, a gente tinha comentado. Que o Akedat Yitzhak comprovou que Abraham tinha um amor a Deus mais forte do que o filho queridíssimo dele. Não quer dizer que ele odeia Yitzhak. Não quer dizer que ele odeia Yitzhak, mas você concorda que a pessoa pode se sentir... O Yitzhak não se sentiu assim porque o Yitzhak estava pronto a fazer isso porque ele também amava Deus. Mas você concorda que a Leá aqui, vendo que a Rachel é mais amada pelo marido, ela não vai se sentir mal? Então, não é um sentimento de ódio? Sim, a Torá fala com sentimento de ódio. É o exemplo que minha mãe deu. Se eu chegar pra você e falar que eu gosto de você, mas eu gosto mais de não sei quem, você não vai ficar meio assim? É, então ele não gosta tanto de mim. Esse não gostar tanto é chamado de ódio. Quem disse que alguém tem que fazer uma coisa pra se odiar? Ódio não é consequência. Ódio não é uma consequência. Ódio é um sentimento. Um sentimento de desprezo. Tá bom. Você concorda que é gostar mais de uma coisa e menos da outra? Rachel era mais amada e a Leá era menos amada?
Sim.
Pronto. Então, da mesma forma, o Rav Shlomo fala que nós temos que tomar cuidado quando se trata das nossas coisas, que pelo menos que nós temos que dar a importância às coisas de Hashem, pelo menos igual ao resto. A minha carreira é extremamente importante. Tá bom, então não dá para dizer para você deixar a carreira de lado, óbvio que não, não é isso que está falando. Mas pelo menos demonstrar uma importância a Deus, tanto quanto a sua carreira. Pelo menos mostrar a importância a Deus, que a pessoa dá importância para o futebol, por exemplo, que o brasileiro adora, dá uma super importância para ele, pelo menos dar uma importância a Deus igual a isso. Pelo menos igual. De preferência, mais. E aí você vai ver quem de fato a pessoa ama mais, se é Deus ou tem outras coisas na frente, na sequência das coisas da vida. Agora a pergunta que nós fizemos aqui . Por que que Yaakov aceita numa boa a proposta do Lavan, a segunda proposta do Lavan já? Olha, eu vou te dar a Rachel agora e você vai trabalhar mais 7 anos por ela. Por que que o Yaakov não diz, escuta, peraí Lavan, o negócio é o seguinte. Eu te trabalhei 7 anos pela Rachel, tá aqui, ó, documento assinado, trabalhei por ela. Você me enganou, veio com umas histórias que não pode ser, que não pode casar em outra ordem, tudo maravilhoso. A única coisa que eu te pergunto é, será justo eu ter que trabalhar mais 7 anos? Acabou, deixa quieto, me entrega a Rachel e vamos seguir a vida. Por que que Yaakov não reivindica os seus direitos aqui? Rav David Feinstein diz que o motivo pelo qual Yaakov aceitou trabalhar mais 7 anos é o que nós tínhamos mencionado antes. Se Yaakov Avinu aceitou numa boa, isso que Rachel passou os sinais para sua irmã Leá, para não envergonhar a Leá, e o Yaakov aceitou isso e achou que foi muito bem feito. Envergonhar uma pessoa? De jeito nenhum. Está escrito na Torá. É melhor a pessoa se jogar numa fornalha e não envergonhar uma pessoa. Então, imagina só, ser enganado. Com certeza que é melhor ser enganado do que envergonhar uma pessoa em público. Mas tem mais. Se Yaakov vindo agora, chegar para o Lavan e falar, escuta aqui, não estou entendendo esse negócio. Trabalhei 7 anos... Você tinha que ter me entregado a Rachel, você me entregou a Leá, problema seu. Agora você me dá a Rachel e não vou trabalhar mais 7 anos. Como a Leá vai se sentir? Pague 1, leve 2? Ela vai se sentir super mal. Se você vai no supermercado, você compra batata chips e você compra uma, leva uma de graça, é batata. Agora aqui com pessoa, você está casando com Arachel e leva de graça a Leá, assim, pela Arachel, você podia trabalhar 7 anos, se matou para trabalhar por ela. E por mim nada? E a Yaakov naquele momento pensa, eu não posso abrir mão disso. Vou trabalhar mais 7 anos. Eu já não envergonhei a Leá. Agora vou envergonhar ela, vou fazer agora de um saco de batata? Lógico que não. Se eu pude trabalhar pela Rachel 7 anos e no final isso foi pela Leá, vou trabalhar outros 7 anos. E eu não vou de forma alguma humilhar uma pessoa em público. De certa forma sim, mas de certa forma não. Ele trabalhou 7 anos, ganhou a Leá, por engano. Trabalhou 7 anos, ganhou a Rachel.
Thank you.
Então nós vemos aqui muito a consideração que eles tinham um pelo outro. É muito importante, quando nós estudamos essa história e tentamos entender melhor o que está acontecendo aqui e na continuação, que a continuação só vai complicar mais. Nós temos que ser muito precisos e cuidadosos. Nós não estamos falando de um bando de pessoas inescrupulosas e que um falta respeito com o outro, um fala com o outro do jeito que acha que pode falar e não está nem aí com a forma que fala. Uma pessoa odeia a outra, outro fala o que quer. Não é nada disso. Nós temos que ver o quanto Yaakov toma cuidado para não envergonhar a Leá. O quanto Yaakov toma cuidado para, de certa forma, apesar de que no coração dele ele tinha um sentimento maior pela Rachel, mas não é por isso que não gostava da Leá. E ele tentava de todas as formas demonstrar o quanto ele gosta das duas igual. Mesmo assim, faltava um pouco. A Leá se sentia um pouquinho rejeitada. No final das contas, a Rachel era a Rachel. Não tem o que falar. O sujeito chegou aqui e já queria casar direto com a Rachel. Então, tinha um certo sentimento no fundo, muito tênue. Mas a Rachel tomava cuidado para não envergonhar a Leá. A Leá tomava cuidado com a Rachel. E assim por diante, por mais que na continuação nós vamos ver, vai ter aqui uma conversa muito pesada entre as duas. A gente vai ver mais para frente. Mas precisa se entender direito. Nós temos que tomar cuidado. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Então, não só, né, se nós estamos falando de Rachel, nós estamos falando da Rachel que Hashem prometeu devolver os filhos para a terra de Israel em mérito disso que ela entregou os sinais. Algo muito forte. É algo muito forte e que, na realidade, nós poderíamos pensar que foi um momento, um impulso. Aquele momento, sabe, quando você pensa e fala, não, eu tenho que agir dessa forma. E você age e, de repente, passa 5 minutos e a pessoa já fica pensando, puxa vida, por que eu fui agir assim? Tudo bem, vai, foi muito bonito da minha parte, mas olha o que eu fui comprar para o resto da minha vida. Se eu fizesse a Leá se envergonhar, pelo menos eu ia ser a única esposa de Yaakov. Eu estou aceitando agora uma disputa, no final das contas, interna, entre duas esposas, eu e minha, entre aspas, concorrente. Tudo pela honestidade, tudo pelo sentimento que eu tenho especial pela minha irmã. Tudo por esse sentimento de misericórdia que eu tive pela minha irmã, que eu não podia envergonhar ela. E não era eu que estava envergonhando, era meu pai que ia envergonhar ela. Eu apenas dei uma força para ela não ser envergonhada. E aí você pode pensar que foi um impulso. Passou 5 minutos, a Rachel já pensou, ai, que fria que eu fui me colocar. Mas se Deus quiser, nós vamos ver na continuação, mais pra frente, que não foi nada disso. A Rachel, até o final da vida dela, se manteve firme nessa decisão. Ela não mudou de ideia. Ela o tempo todo sabia, eu fiz a coisa correta e eu continuo achando que eu fiz o correto. E eu não me arrependo de ter feito o correto, porque tudo bem, o correto, óbvio que é. Mas eu não me arrependo disso. A Rachel em nenhum momento se arrependeu disso. E está aí o grande mérito dela. O mérito dela não é só o fato dela ter concordado no momento. E no momento, é uma coisa grande, é heróico, mas digamos que teria outras pessoas que teriam esse impulso naquele momento por aquele segundo. Depois iam se arrepender pro resto da vida. Mas aquele impulso talvez teriam. A Raquel não foi um impulso. A Raquel, isso já era a natureza dela. A Raquel tinha isso dentro dela, de tão forte que isso era dentro dela, que mesmo depois, com tudo que ela vai sofrer na continuação, a começar pelo fato da Leá ter filhos e ela não ter filhos, ela em nenhum momento critica ou se arrepende do que ela fez. Está aí a maior grandeza da Raquel. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai continuar a ver mais adiante disso.